Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão de domingo, 17 de abril de 2016. Desejamos a todos os que estão connosco votos de que tenham um bom domingo. Estamos a transmitir os estúdios da Voz da América em Washington e na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes. A produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530. Estamos também em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além das notícias com que iniciamos aqui aos domingos esta emissão, vamos falar aqui do papel da juventude na sociedade angolana. Depois vamos conversar sobre saúde com a doutora Nidia Hermani. A seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje de Moçambique. Mas para já vamos saber então o que faz a atualidade neste domingo.
Boa tarde, Ana Guedes, e quando são 3 horas e 1 minuto, as notícias com o Amâncio Miguel. Legisladores no Brasil votam hoje sobre o processo de impugnação da presidente Dilma Rousseff, numa altura em que o país enfrenta uma grave crise política. 2/3 dos representantes da Câmara Baixa do Congresso, o que equivale a 342 de 513 membros, deverão aprovar a moção para mover o problema para o Senado. O processo de impugnação começou na sexta-feira. No Senado, Rousseff terá de enfrentar uma outra votação que poderia impedi-la de concluir o seu mandato presidencial. A oposição ao Rousseff tem aumentado nos últimos meses, com acusações de exercícios contabilísticos ilegais para cobrir déficits do governo durante a sua campanha de reeleição de 2014. Dilma nega as acusações. O número oficial de mortos pelo tremor de terra de magnitude 7,8 graus que atingiu o Equador no sábado subiu para 233, informou neste domingo o presidente do país, Rafael Correa, através do Twitter. O número é 3 vezes mais do que as estimativas iniciais. Milhares de pessoas feridas no tremor que atingiu com gravidade a cidade costeira de Manta, a 170 quilômetros da capital, foram socorridas. A zona atingida ficou sem eletricidade e comunicações. Um alerta de tsunami foi emitido, mas o fenómeno não chegou a acontecer. Grupos armados do Sudão do Sul mataram 140 pessoas e sequestraram muitas crianças na zona fronteiriça, anunciou hoje as autoridades etíopes. As autoridades concluíram que o ataque de sexta-feira, dia 15, em Gambela, foi realizado por homens armados da etnia Murle, originária da região sudanesa de Jonglei. O ministro etíope da comunicação, Getachewa Reda, disse que os atacantes não têm nenhuma relação com as forças governamentais e rebeldes. A Etiópia acomoda milhares de refugiados do Sudão do Sul. Em Gambela, vivem 272 mil deles. Os futuros líderes do Partido Comunista de Cuba deveriam se aposentar aos 70 anos de idade para permitir a entrada de novos rostos, disse ontem o presidente Raul Castro. Castro sugeriu que, segundo escreve a Reuters, os membros mais velhos do partido, que esperam a promoção para a liderança, podem brincar com os seus netos em vez disso. Os atuais líderes cubanos incluem várias pessoas com mais de 70 anos, veteranos da Revolução de 1959, encabeçada por Fidel Castro. Raul Castro tem 84 anos e, após a sua reforma do governo em 2 anos, o país provavelmente será liderado por alguém com um apelido diferente pela primeira vez, desde que o seu irmão derrubou um governo para os Estados Unidos há quase 60 anos. O presidente da República da União de Mianmar, Htin Hau, concedeu indultos a 83 indivíduos que se acredita terem sido presos por motivos políticos. O gabinete do presidente anunciou a amnistia este domingo, dizendo que Htin Hau assinou a ordem com o objetivo de alcançar a reconciliação nacional no início do novo ano budista. O novo governo democraticamente eleito de Myanmar, dominado pela Liga Nacional para a Democracia de Aung San Suu Kyi, anulou as acusações contra centenas de ativistas políticos feitas pela antiga junta militar do país, que governou por 5 décadas até entregar o poder a um governo semicivil em 2011. O partido de Suu Kyi, Prémio Nobel da Paz, venceu as eleições gerais em 2015.
Obrigado, Mundo em Notícia, aqui na Voz da América. Nesta sua emissão vespertina em português de domingo, 17 de abril de 2016. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Nos próximos minutos, vamos ficar aqui com uma conversa entre uma jornalista angolana e jovens do distrito urbano do Sambizanca, em que se falou de vários temas do momento atual em Angola, bem como do que pode ser o futuro.
Uma juventude mais dinâmica na defesa dos seus direitos e na participação das ações que visam elevar a consciência cívica e moral da sociedade angolana. É o que a diretora do jornal Terra Angolana apelou aos jovens de Sambizanga, onde presidiu recentemente um debate sobre a situação social, política e económica de Angola.
Portanto, eu não posso bater palmas, nem posso dizer que a juventude angolana já está no seu melhor, já atingiu o auge, não. Mas devo dizer que em bairros assim como Sambizanga, como Kazenga, nas zonas suburbanas, a consciência dos jovens é muito mais alta do que aqueles que vivem no Quilamba, por exemplo, ou quem vive no Alvalade, né? Porque aquele vive tão bem, as dificuldades do país não o toca, ele não sente, portanto ele acha e diz que o país está bom, o país está a crescer. Mas aqueles que vivem numa zona onde não há luz, o acesso é extremamente difícil, não há escola. Eu conheço esse bairro, não conheço tão bem, se calhar, como vocês que vivem aqui. Eu vinha lá da zona dos Kwanzas, a fugir do trânsito, eu vinha em Cacoaco, vinha a deixar. E eu via muitas das vezes, logo de manhã, já havia grupos de jovens a beber cerveja. Mão de obra. Aquilo é mão de obra para o país. Se você não aposta no recurso humano jovem, se não qualifica essa juventude, você terá daqui a 10, 20 anos um país completamente frustrado, mais frustrado do que nós temos hoje. Porque o chinês está se marimbando se nós temos luz, temos água, se as obras que eles fazem têm qualidade ou não. Agora, nós que vamos ficar aqui, daqui a 20 anos, vamos ficar frustrados. Por quê? Os nossos pais lutaram. Alcançamos a independência em 75. Epá, 20 anos depois, como é que está o país? Continuamos a não ter estradas, continuamos a não ter luz, continuamos a não ter água. O número de analfabetos é assustador e letrados. Né? Então, eu acho que é tarefa de nós, os jovens, assim como os nossos pais, não estou a dizer que agora vamos pegar em arma, não. Nós temos o dever de despertar a consciência de outros jovens como nós. Nós temos que, a partir de casa, ensinar aos nossos filhos aquilo que são os seus direitos. O que é que eles devem fazer ou não? Isto é consciência, isto é tarefa de todos nós. A juventude não pode ter medo de política, não pode ter medo de entrar num partido, não pode ter medo de estar numa associação. Pelo contrário, a juventude tem que ser dinâmica.
No colóquio, a jornalista Ana Margoso não deixou de par de temas como a retirada da vida política ativa em 2018, anunciada pelo presidente José Eduardo dos Santos, tendo na ocasião defendido a necessidade de uma transição ordeira do poder político em Angola a propósito do assunto, para além de considerar incompetência da governação do país as mortes por febre amarela. Como nota introdutória, a jornalista falou do percurso histórico dos seus pais, antigos militantes da UPA-FNLA e mais tarde convertidos ao Movimento Popular de Libertação de Angola. Atualmente a militar na UNITA, maior partido na oposição no país, a filha do comandante Silva Margoso, lamentou que os seus pais tenham sido esquecidos depois de terem dado a vida toda pela libertação da pátria do jugo colonial.
Eu tenho imenso orgulho dos meus pais. Dos meus pais. Da trajetória deles, né? Porque os meus pais começaram na UPA, FNLA, embarcaram numa viagem com 40 homens, no qual meu pai é que liderava, para Kinshasa, onde então se encontrava sediada a UPA na altura, né? E lá fizeram toda a sua história, antes do meu pai passar então para o MPLA e na base Sagrada Esperança em Brazzaville. Claro que isto quer dizer muito. Isto quer dizer muito porquê? Porque o meu pai, eu tinha 12 anos e eu escrevi a biografia do meu pai, porque entretanto ele já estava na reforma. E eu conseguia perceber que eu estava diante de uma pessoa que fez muito por esse país. Hoje eu sou extremamente patriota, né? Amo profundamente Angola, amo profundamente os angolanos, porque tive isso em casa. O meu pai e a minha mãe foram para as matas e fizeram muito por esse país. Né? E o meu pai muitas das vezes só dizia que eu lutei porque queria que os meus filhos pudessem estudar e viver num país melhor do que aquele que nós tínhamos. Isso levou-os para a mata. Não foram só eles, como os meus irmãos mais velhos também foram para a mata. Eu tenho aqui uma irmã que vive aqui no bairro dos Ossos, que é a mais velha de todos. Ela também foi para a guerrilha. Foram quase todos, né? Menos os quatro últimos. Portanto, esta frase diz muito. Principalmente quando tu vês que no final de vida do meu pai, né? As pessoas para o receberem, ele marcava audiência, não o recebiam, né? Ele fazia, tinha que estar para escrever cá, até eu é que escrevia as cartas, por isso eu conheço bem a história. Eu escrevia as cartas e ele tinha que dizer que ele fez isso. Como é que é possível que uma pessoa que foi aos 14 anos, guerra de quarta a quarta, né? Depois vai para a UPA, FNLA, faz o que faz, vem e mancha, inclusive, mancha o seu próprio nome naquela questão do 27 de maio, né? Mas ele estava a fazer pela causa, é militar. E abandonado assim. Eu tenho a minha mãe em minha casa, deitada, porque tem um desvio grande na coluna. O médico diz que não pode operar porque é a idade. E ele disse, olha, eles transportaram muita coisa à cabeça quando eram jovens, agora o resultado é este. Ou seja, o resultado dela ter feito muito pelo seu país.
A conversa entre a jornalista e os jovens do distrito urbano do Sambizanga passou também em revista a situação política de Angola. Neste capítulo em particular, Ana Margoso começou por falar da mídia e o exercício da liberdade de expressão. A jornalista referiu que os órgãos públicos de informação do país, Jornal de Angola, Rádio Nacional de Angola e Agência Angolana de Notícias, ANGOP, têm sido um mau exemplo para a comunicação social.
É Jornal de Angola, é Rádio Nacional, é ANGOP. Aquilo não é órgão de informação, meus caros. Conselho de uma jornalista. Vocês, quando leem uma informação, quando vão para a rua e querem comprar jornal, o que vocês devem fazer? Vem uma notícia bombástica. Vê primeiro qual é o jornal que você está lendo. Vê primeiro o título da publicação. Se é República, se é Manchete, se é Novo Jornal. Porque há jornais também da bófia que fazem mesmo para descredibilizar e atrapalhar as pessoas. Eu já vi, trabalhei num jornal onde um vice-ministro caiu. Porque iam lá todas as semanas, os colegas dele iam lá todas as semanas colocar notícia contra ele e ele caiu mesmo. Portanto, essa comunicação social pública pode ser tudo, menos meio de informação. O jornalista não pode mentir. Você tem que informar com verdade. Você todos os dias vai lá no telejornal e diz: não, o país está crescendo, porque você próprio tem uma fazenda, está a produzir batata, tu que és amigo do Beto Cangamba e achas que o país está crescendo. Estás a cometer um pecado muito grande.
Ainda no seu discurso sobre a imprensa angolana, Ana Margoso não colocou de parte a situação da Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, propriedade da CIASTE, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, cujo pedido para voltar a transmitir em todo o país tem sido feito há mais de 8 anos. Sobre o mesmo assunto, Margoso referiu que para as autoridades angolanas não interessa que a informação chegue a todo o território nacional. Há 3 anos que a direção daquele órgão de informação vem efetuando despedimentos coletivos de trabalhadores que se revelam defensores dos mais elementares direitos, da justiça social e do espírito democrático. A direção da Rádio Eclésia já forçou a cessação de contrato com mais de 20 jornalistas e dezenas de outros funcionários só nos últimos 3 anos. A esta altura está em curso mais um processo de despedimento coletivo que deverá abranger perto de 10 jornalistas. Sobre os despedimentos na Rádio Emissora Católica de Angola, Ana Margoso referiu que esta situação prevalece por culpa dos padres e dos bispos que têm medo de desafiar o poder político angolano.
A Eclésia, quando surgiu, era uma rádio. A Igreja Católica tem dinheiro, deixa aqui dizer. Tem dinheiro. Quando surgiu, era das rádios mais fortes de Angola. Luanda, né? Que não atinge o país todo, infelizmente. A ideia é exatamente expandir o sinal por todo lado. A própria Igreja, Católica também tem interesses. A Igreja Católica normalmente gosta de estar de bem com o poder. Por acaso até estranhei esse último comunicado da Ciastro, que foi duro mesmo. Né? Se calhar até uma forma de chamar a atenção. Epá, esperam aí, nós somos vossos parceiros. Se vocês começarem a nos tratar mal, porque a Igreja Católica tem muita influência, as igrejas, de uma forma geral, têm muita influência. Não é? E se a Igreja chateia, essas comadres se chateiam, não interessa ao governo, não é, que a Eclésia atinja os seus objetivos, que é expandir o sinal por todo lado. Por quê? Porque estaria a levar a informação até ali onde não há, onde não chega nada. Nem o Jornal de Angola, nem nada, não chega. Há muitas províncias que tu aterras agora e levas o Folha ou um outro jornal privado assim duro para lá. É? A Bófia vai logo a tu atrás. Até podem te receber o jornal. Bom, isso se não fizerem, porque os Bófias são exagerados. E se não te prenderem, te levar lá. Porque nas províncias é tudo... O poder está muito concentrado nos órgãos militares, nas províncias. Sim, não interessa levar então a informação para esses sítios. Eu não sei se cortaram os fundos, mas a verdade é que, para mim, aquilo só está como está, a onda de despedimentos, é porque os padres, porque a Igreja também aceita. Porque a Igreja não quer desafiar o próprio poder. E eu acredito que mesmo dentro da própria Igreja, há alas, há gente que quer que a igreja pressione o poder de maneira a expandir o sinal, e há uma ala que é conivente, que convive e bebe whisky com os tipos do poder, que a eles não interessa então que a Eclésia se torne uma rádio de referência, que já foi. Não sei se respondi.
Sim.
Ok, obrigado. Sim,
ainda no plano político, a jornalista não deixou escapar, na sua reflexão, o anúncio de retirada da vida política ativa em 2018, feito pelo presidente angolano José Eduardo dos Santos, no início do passado mês de março. Ana Margoso defendeu que o chefe de Estado deve deixar o poder, criando antes de mais as condições para uma transição ordeira. A filha do antigo comandante nacionalista Silva Margoso disse ter informações de pessoas próximas ao poder, segundo as quais a pretensão de Eduardo dos Santos colocar o seu filho José Filomeno dos Santos no seu lugar na presidência da República. A diretora do jornal Terra Angolana esclareceu, por outro lado, que dos Santos teve a oportunidade de sair num cenário político melhor após o alcance da paz, em 2002, pelo que o MPLA devia ter coragem de chamar a oposição e discutir o assunto num fórum mais alargado.
Se deixarem poder ao
filho
presidente...
É assim, eu, para mim, e agora já vejo muita gente a falar sobre isso, acho que foi ele que... O Zé Eduardo tem que fazer a transição. Ele não pode deixar o filho dele. Que o filho dele concorra, depois dele sair, ele é cidadão angolano, é maior, tem 35 anos, 37, 38, mais ou menos da minha idade. Tem 38 anos, né? Pode concorrer no outro fórum. É angolano como nós, tem esse direito. Agora, não é o pai que vai entregar o poder ao filho. Nós não estamos numa monarquia. Angola, pelo que eu saiba, não é uma monarquia em que o pai entrega o poder ao filho. E depois aí abrem-se várias perguntas, né? Será que ele aguenta? Será que os militares vão aceitar? Exatamente, essas questões que eu estou a coisa. Como é que o povo vai reagir? Eu não espero muito, mas começam a perguntar: será que os generais vão aceitar? Vão respeitá-lo? Será que ele aguenta levar o país a bom porto? Como é que o eleitorado vai se comportar nesse caso? Porque as minhas fontes dentro do MPLA garantem-me que a ideia de Zé Eduardo, até porque é a única pessoa, porque ele já chegou a uma fase que ele já não confia em ninguém. Se vocês repararem, até no Facebook em tempo estava a circular uma lista em que quase que a grande parte dos dirigentes é parente dele ou da mulher. Isso o que é que quer dizer? Isso quer dizer que ele também já não acredita nos próprios colaboradores deles. Porque nós temos o ser humano tem idade de fazer amigos, tem idade de dizer, não, eu já fiz os amigos todos na minha vida, já não faço mais, né? E tem a idade da desconfiança, ele está na idade da desconfiança. Ele deve ver fantasma por todo quanto é lado, Zé Eduardo. Porque ele próprio criou isso. Ele podia ter saído bem e entregado o país. Fazer eleições antecipadas ou eleições num cenário em que ele já não tivesse. Não. O que ele fez? Enriqueceu com dinheiro da China, ainda mais, que ele já era, porque no tempo da guerra fez muito dinheiro nesse país e fez os maiores milionários. Os maiores milionários, generais e não sei o que estão aqui nesse país ricos, fizeram no tempo da guerra e depois naquela fase do memorando do Luena e não sei o que, com o crédito da China. Há uns que até viraram empresários, deixaram a política. Ele podia ter saído nesse cenário e fazer eleições sem ele. O que ele fez? Enriqueceu a ele, enriqueceu a família, enriqueceu a família da mulher, fez essa trajetória, está doente, não vai ficar muito tempo mais para coisa no poder. Ele tem que vou deixar o poder, vou deixar todo esse poder que eu tenho há 37 anos. O que é que vai acontecer com os meus filhos? Porque nem todo mundo que está lá em cima está satisfeita. O que é que vai acontecer comigo? Serei perseguido? Qual é a minha ideia? Para, Angola sempre acima de tudo. Eu acho que o MPLA e o próprio Zé Eduardo deviam ter coragem. Coragem de chamar a oposição. De discutir num fórum mais alargado. E não no bureau político do MPLA, nem no Comitê Central. Porque isso não é um assunto que interessa só o Zé Eduardo, ao bureau político ou aos militantes do MPLA. Interessa-nos a todos, porque ele vai fazer a transição. Nós ficamos 37 anos com um homem que liderou o país da sua forma. Agora vai sair, vai deixar o poder. Bom, espero que saia. Que ele faça bem a transição.
Margoso pensa que a passagem da liderança do país ao filho dará a impressão de que Angola é uma monarquia, o que não constitui verdade. Para a jornalista, é provável que depois de 2018, José Filomeno dos Santos venha se tornar presidente de Angola. A estratégia, segundo a escriba, é colocar alguém no poder que consiga servir os interesses da família dos Santos.
Porque se ele sai e passa o poder ao filho, qual é a ideia que vai ficar? Que ele pensa que isso é uma monarquia. E há quem garante que é mesmo isso que ele vai fazer. Que ele vai para o partido, e o MPLA, e vai deixar o filho no poder. Porque é a única pessoa que ele vê nesse momento que pode proteger a ele e a sua família, os seus irmãos. Porque como aconteceu na Zâmbia, acho que foi o Chiluba, o que substituiu o Kaunda, saiu do poder. Quando lhe perguntaram as contas, ele disse, não, estão a pedir as contas a mim. Peçam a ele, está aí, é ele que esteve aqui. E o Kaunda teve problemas com a justiça, acho que foi preso, inclusive.
Foi.
Então, é que depois de 2018 seja o Zeno presidente de Angola. Porque não vamos ter eleições livres, nem justas, nem transparentes. Porque a casa militar e não sei o quê, os bofes fazem ali um arranjinho, né? E põem um menino no poder. Só que há uma geração que surgiu, que não é a mesma geração do tempo Partido Único. Não é uma geração que fez a guerra, não é a geração que lutou pela independência. É uma geração que somos, nós estamos aqui. Que também temos uma palavra a dizer. Por isso é que eu digo sempre às pessoas, é importante que o povo ganhe a consciência. O povo tem que estar consciente. O povo não pode aceitar as coisas calado. E essa conversa de guerra, não sei o que, conversa, é mentira deles. Mas eles próprios têm medo de fazer, de ir para, eles vão para a guerra. Ou vocês mais vão ser recrutados para ir para a guerra. Quem vai aceitar ser rusga mais para mobilizar para ir para a guerra? Para matar outro angolano como você? Quem é que aceita? Vocês aceitam? Nem vão buscar o meu filho. Nem vale a pena.
Os jovens do distrito urbano do Sambizanga, onde nasceu também o presidente da República de Angola, abordaram igualmente com a jornalista e diretora do jornal Terra Angolana, afeto à UNITA, a situação do setor da saúde, que registrou nos últimos dias a morte de dezenas de pessoas por alegada falta de assistência médica e medicamentosa nas unidades hospitalares. Ana Margoso entende que as mortes por febre amarela em Angola resultaram, sobretudo, da incompetência do antigo ministro da Saúde, José Vieira Dias Vandunen, o que, num país sério, seria motivo mais do que suficiente para deixar cair o governo. A jornalista também lhe foi questionado sobre a figura de Bento dos Santos Cangamba, esposo da sobrinha do presidente angolano e secretário do Comitê Provincial de Luanda do MPLA, para a mobilização periférica. O político prometeu, em recente entrevista à Voz da América, entregar um contentor de medicamentos diversos ao Hospital Pediátrico de Luanda. Na altura, esta unidade sanitária, de referência no tratamento de crianças, carecia de todo tipo de fármacos e, como resultado, diariamente perdiam a vida mais de 25 crianças.
É incrível como é que um indivíduo que roubou, desviou logística do exército, foi preso. Hoje é dos homens mais ricos desse país. É um amigo íntimo do presidente da República e é dirigente do MPLA. E dá-se ao luxo de fazer esse tipo de coisas. É só para dizer que o país não é sério, porque num país sério, ele continuaria preso. Ou então, sairia dos holofotes, das televisões, né, das rádios, e faria a vida dele num sítio. Claro, também, se a pena não for para ficar lá a vida eterna, a vida inteira, não fica, né? Mas vai fazer outra coisa. Agora, subir assim, então, o que é que esse indivíduo tem? O que é que ele fez? Ou o que é que ele faz? A propósito, no Lobito, estive em Benguela há pouco tempo, disseram-me que aquele contentor que ele disse, Gabos, que levou aqui a levar lá material de construção, não chegou. Até hoje ainda estão à espera do tal contentor. Portanto, nós não vivemos num país normal, é isso que eu vos quero dizer aqui. Se calhar vocês têm uma ideia contrária à minha, mas em minha opinião, esse país não é normal. Aliás, eu não vou dizer que isso não é país, porque é o meu país e eu amo muito esse país e amo muito os angolanos, mas nós não temos governantes. Governante que vai à televisão mentir, que usa truques baixos para prender miúdos, são governantes? São todos, mas não são governantes. Nem merecem o meu respeito. Eu tenho muito mais respeito por todos vocês do que por esses senhores que estão aqui nos governam. Lamento muito em dizer isso, tenho pena. Muitos deles até foram companheiros do meu pai. O próprio Zé Eduardo esteve com os meus pais nos maquis do MPLA, mas não tenho respeito nenhum por eles. Se quiserem me prender, eu até nem tenho força. Podem prender, mas vou continuar a dizer, mesmo na cadeia, que esses senhores não são sérios, são mentirosos.
A jornalista Ana Margoso foi convidada a reabrir o projeto Debate na Comunidade, o debate frontal com os jovens do Distrito Urbano do Sambizanga, no bairro do Campismo, comuna de Ngola Quiluange. Faz parte de um projeto mensal da iniciativa da Associação Codilonga, que para além de promover um espaço de diálogo entre diferentes figuras da sociedade angolana e a juventude do Sambizanga, também contribui para a alfabetização de crianças e jovens daquela comuna. No mesmo espaço, já passaram figuras como o jornalista e investigador Rafael Marques, o deputado da UNITAM Fuka Muzemba, o músico MC Kappa, entre outros, que deram os seus testemunhos de vida e a sua visão sobre a situação política, social, económica e cultural do país aos jovens daquele distrito urbano. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Angola Fala Só. Um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto e honesto, sem fronteiras. Na Voa em Português, falas tu, falam todos. Às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telefone, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais. Assuntos locais, a paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Espaço agora para a música. Decidimos hoje escolher música americana, uma música sobre como por vezes todos nós nos sentimos, stress ou stressed. Vamos então descontrair com Stressed Out dos 21 Pilots.
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink. But now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My
back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo, segunda a sexta, as manchetes africanas. Temos Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 17 de abril de 2016. Votos de um bom domingo com a Voz da América. Estamos em onda média, nos 1530, onda curta, 3630 e 17655. Estamos também na internet, em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé, com a transmissão local da Voz da América. Estamos em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pijiquiti. Convosco está aqui na cabina Ana Guedes, que vos vai acompanhar ao longo da próxima meia hora na apresentação. A produção é de Mariano Bartolomeu. A seguir às notícias, vou falar de saúde com a doutora Nídia Romano. Questões de saúde a seguir. Vamos ter aqui o Correio do Ouvinte com a Daniela Seteschi. Para já, as principais notícias a esta hora.
E quando são 13 horas e 31 minutos aqui em Washington, novamente as notícias comigo, Amancio Miguel. Legisladores no Brasil votam esta tarde sobre o processo de impugnação da presidente Dilma Rousseff, numa altura em que o país enfrenta uma grave crise política. 2/3 dos representantes da Câmara Baixa do Congresso, o que equivale a 342 de 513 membros, deverão aprovar a moção para mover o problema para o Senado. No Senado, Rousseff teria de enfrentar uma outra votação que poderia impedi-la de concluir os dois últimos anos do seu mandato presidencial. O processo de impugnação iniciou na sexta-feira. A oposição a Rousseff tem aumentado nos últimos meses, com acusações de exercícios contabilísticos ilegais para cobrir déficits no governo durante a sua campanha de reeleição de 2014. Dilma negou as acusações. Dilma Rousseff é também acusada pela recessão que o país enfrenta e pelo escândalo de corrupção na petrolífera estatal Petrobras. A líder de 68 anos de idade foi eleita pela primeira vez, ou melhor, foi eleita pela primeira vez em 2010, em seguida novamente em 2014. Em caso de impugnação, a presidência poderá ser assumida pelo vice-presidente Michel Temer, do Movimento Democrático Brasileiro, a quem Dilma Rousseff acusou de fazer parte do movimento para tirá-la do cargo. O número oficial de mortos pelo tremor de terra de magnitude 7,8 que atingiu o Equador no sábado subiu para 233, informou neste domingo o presidente do país, Rafael Correia, no Twitter. O número é 3 vezes mais do que as estimativas iniciais. Milhares de pessoas ficaram feridas no tremor que atingiu com gravidade a cidade costeira de Manta, a 170 quilômetros da capital, Quito. A zona atingida ficou sem eletricidade e comunicações. Um alerta de tsunami foi emitido, mas o fenómeno não chegou a acontecer. Grupos armados do Sudão do Sul mataram 140 pessoas e sequestraram muitas crianças na zona fronteiriça, anunciou hoje o governo etíope. As autoridades concluíram que o ataque de sexta-feira, dia 15, em Gambela, foi realizado por homens armados da etnia Murli, originária da região sudanesa de Jonglei. O ministro etíope da comunicação, Getachew Reda, disse que os atacantes não têm nenhuma relação com as forças governamentais e rebeldes. A Etiópia acomoda milhares de refugiados do Sudão do Sul. Em Gambela, por exemplo, vivem 272 mil deles. O conflito no Sudão do Sul, que eclodiu em 2013, fez pelo menos 2 milhões de deslocados. Recorde-se que Riek Machar, líder rebelde do Sudão do Sul, é esperado amanhã em Juba, no quadro do esforço para o restabelecimento da paz. Os futuros líderes do Partido Comunista de Cuba deveriam se aposentar aos 70 anos de idade para permitir a entrada de novos rostos, disse ontem o presidente Raul Castro. Castro sugeriu que os membros mais velhos do partido, que esperam a promoção para a liderança, podem brincar com os seus netos em vez disso. Os atuais líderes cubanos incluem indivíduos com mais de 70 e 80 anos, veteranos da Revolução de 1959, encabeçada por Fidel Castro. Raul Castro tem 84 anos de idade. O presidente da República da União de Myanmar, Heng Thein Kyaw, concedeu indultos a 83 indivíduos que se acredita terem sido presos por motivos políticos. O gabinete do presidente anunciou a amnistia este domingo, dia 17, dizendo que Heng Thein Kyaw assinou a ordem com o objetivo de alcançar a reconciliação nacional no início do novo ano budista. O novo governo democraticamente eleito do Myanmar, dominado pela Liga Nacional para a Democracia de Aung San Suu, anulou as acusações contra centenas de ativistas políticos feitas pela antiga junta militar do país, que governou por 5 décadas até entregar o poder a um governo semicivil em 2011. O partido de San Suu, Prémio Nobel da Paz, venceu as eleições gerais em novembro de 2015. Impedida legalmente de assumir a presidência por ter filhos de nacionalidade estrangeira, San Suu Kyi assume a pasta de Relações Exteriores e é igualmente conselheira de Estado. A República da União de Myanmar foi também conhecida como Birmânia.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português de domingo. Hoje é 17 de abril de 2016. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português. Vamos agora falar com a doutora Nídia sobre saúde, temas de saúde pública. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui nesta emissão em português da Voz da América, em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Ramano. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar hoje de saúde em termos de violência, não necessariamente violência...
Baseada no género.
Baseada no género, mas desta vez vamos falar da violência que é praticada contra os idosos e também crianças. Doutora Nídia, as pessoas talvez não pensem tanto quando se fala de violência de género, pensam logo em mulheres, também há homens que sofrem violência, mas, doutora Nídia, a violência contra os idosos... É um tipo de violência diferente?
Não. É assim, Ana. Existem dois factos históricos que marcam essa violência baseada no género dos velhos. Estes marcos históricos estão divididos entre o Ocidente e a África. O Ocidente primava que os velhos ou ficavam num sítio onde faziam tecelagem, ou então eram albergados em lares. Os velhos africanos, estes foram sempre considerados da família e ficavam numa povoação, sentados, à espera que lhes desse papa, também fazendo cestos, também esperando pelo dia Santa Misericórdia, não é? Agora, estes dois costumes balanceavam que não houvesse uma violência, balanceavam o acarinhamento à parte geriátrica, balanceavam aquilo que nós queremos que seja para nós também um dia. Mas isso tudo se tornou um fosso muito grande. Ora, vejamos, no Ocidente nós vemos muitos velhos desamparados, sem lugares, não têm onde passar, andam de rua em rua, pedem esmolas, etc. Em África, o velho está completamente chutado, ele já não presta, o que é que ele está a fazer aqui em casa, ele já tem cheiro a velho e nós não estamos nas palhotas, agora vivemos em alvenarias e não temos que construir uma palhota para o velho, lá atrás da onde temos que pôr a piscina, onde temos que receber as visitas. Então o velho fica nessa violência.
Portanto, a violência, doutora Nídia, aqui não é só física ou é também psicológica, não é? Portanto, é o abandono que se faz das pessoas mais de idade, como alguns deles dizem, já me esfolaram e agora ninguém toma conta de mim. E vê-se, de facto, muitos idosos abandonados até em lares, que a família nem os vai ver, e isso é um... Essa violência psicológica muitas vezes acaba por originar a morte, porque dá grandes depressões, por exemplo.
Grandes. Por isso eu digo que, para mim, sinceramente, a violência baseada no género geriátrica é muito mais triste. Porque não tem lei, não tem peso, não tem valor. Aquela pessoa que trabalhou, que te formou, que andou à noite, à chuva, não tem valor absolutamente nenhum. Enquanto que a violência baseada no género, na juventude, maritalmente, um luta para aqui, outro luta para ali, outro ganha uma coisa aqui, outro vai ao tribunal para lá, ou depois um fica com uma casa, outro fica com a outra, um fica com uma roupa, enfim, há sempre trocas. Sem ser aquelas violências que nós sabemos que são completamente, quer dizer, são poucas, como por exemplo violência feminina, em que ela não diz nada, quer ficar ali porque não tem para onde ir, não é? Mas sinceramente eu tenho essa questão, e a essa questão junto a violência na criança. A questão do acidente é o bullying.
Uhum. Portanto, criança aqui, doutora Nídia, criança e adolescente, não é?
Exatamente, é o bullying. Em que depois não se sabe se tem uma doença mental, como é que está a viver em casa, se tem violência em casa ou se tem violência na rua. Mas aqui, a questão das crianças é outra, são órfãos. Existem mais órfãos em África do que crianças acompanhadas pelos seus pais.
Portanto, e isso deve-se a quê, doutora Nídia? Muito a guerras civis,
a
doenças.
Guerras civis. Uhum. Toda a África tem guerras civis. Toda a África tem doenças concomitantes que levam à morte de qualquer casal. A esperança de vida está para 38, 40, 48. Bem, agora já falam que já está para 48 anos. Não acredito muito naquilo que eu vejo no dia a dia de 76 pacientes que eu vi hoje. Não estava ali o género esperança de vida 48 anos. Estava uma esperança de vida dos 38, 39, todos já com doenças, que eu olhava e dizia assim: mas tens tu 38 anos? Tenho, com crianças pequenas, porque uhum. ninguém com 38 anos tem crianças grandes. Então, para dizer que estas crianças daí há uns tempos estão
sozinhas
e andam por aí a sofrer violência não só sexual, violência física, violência psicológica, são as trabalhadoras de facto, são trabalhadoras. Tu chegas em casa de qualquer pequeno burguês daqui de Maputo, por exemplo, e tu encontras uma menina dos seus 12, 13 anos que é empregada doméstica do bebê.
E que muitas vezes sofre abusos, não só violações sexuais, como nós ouvimos muitas histórias, mas muito violência psicológica, quando ela é maltratada, e que sofre em silêncio todos esses maus-tratos, porque normalmente, porque não tem por onde ir. Portanto, acaba, portanto, e são pessoas que no futuro vão ter grandes problemas psicológicos e às vezes tornam-se por si abusadores.
Oh, Ana, eu hoje presenciei uma cena que eu fiquei estupefacta. Entrou uma senhora toda de saltos altos, com uma saia bem arranjada, uma fatiota, uns cabelos trazidos sei lá de onde, né? Porque agora já não se anda com os cabelos próprios, e vinha com uma rapariguinha, coitadinha, cheinha de febre. E ela põe a menina ali sentada e diz assim: olha, sou doutora, veja lá o que é que ela tem, porque o que ela não quer é trabalhar. E eu olhei para a menina, eu disse: quantos anos tens, como te chamas, o que é que se passa contigo? Ah, eu comecei a sentir falta de vontade de comer, comecei a vomitar a semana passada, mas ia vomitar sozinha, não queria vomitar em frente à senhora, então eu agora já nem consigo ver se os lábios todos grudados, com uma desidratação moderada, severa, e, no entanto, quando eu tiro toda a roupa, tem uma grande ferida no pé. Uhum. E eu digo assim, uma ferida incisa, purulenta, e eu pergunto, o que é que aconteceu ali? Ah, aconteceu que eu estava a buscar a roupa no coiso e um ferro bateu-me ali. Estava explicada o problema.
A febre.
Mas a senhora que a trouxe disse: olha, tirou, e disse: eu não sei o que é que ela tem.
Exatamente, doutora Nídia. E estes são temas demasiado pesados e demasiado longos para nós podermos estar aqui a falar, doutora Nídia. E como já estamos no final, eu gostava que desse aqui o seu conselho, por assim dizer, às pessoas que sofrem, por exemplo, de violência emocional, violência física.
Da mesma forma que eu falei com ênfase, eu gostaria de dizer que eu fui a primeira pessoa que formou os enfermeiros das urgências em violência baseada no género, há muitos anos, nos anos 2002. E agora é que eu estou a ouvir nesses anos a violência para aqui, violência para ali, não sei se agora há mais graduados na lei, então buscam isso. E estas pessoas, nessas alturas, não calculam as violências que nós recebemos em tanto qual naquele período que nós fizemos um pouco e trabalhamos, e pensei que continuasse a aula, mas parou, e agora espero que continue, não é? Uhum. Então, para lhe dizer que estas coisas não são prioritárias. As prioridades são outras, né? Então, num país onde não há uma prioridade de uma violência baseada no género, doméstica, sexual, juvenil, criança, vamos pensar em quem?
E pronto,
exatamente.
E pronto, doutora Nídia, vamos então despedir-nos do nosso auditório com um abraço e um votos de uma boa semana de saúde. Nós voltaremos daqui a uma semana. Até lá, um abraço também para si, doutora Nídia, e estamos juntas.
Estamos juntas com aquele meu beijinho a todos.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam, nos acompanham e que conversam connosco. Ou melhor, conversam com a Daniela Seteschi. Ela hoje vai conversar com um amigo ouvinte de Moçambique. Ele é o Gabriel Francisco Simango.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Stesk e hoje eu vou conversar com o moçambicano Gabriel Francisco Simango, que está lá em Joanesburgo, na África do Sul. Olá, Gabriel, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Estou bem, obrigado, graças a Deus.
Olha, Gabriel, você está interessado em participar do Espaço do Ouvinte? Eu quero saber aí como é que você ouve a Voz da América ou lê as notícias. É pelo rádio de onda curta ou é pela internet?
Eu ouço a Voz da América através da internet.
Ah, interessante. Olha, e você tem 42 anos, né? É, como eu falei aqui para os nossos ouvintes, você é moçambicano, mas está morando aí na África do Sul já há 15 anos, né? E eu quero saber o que levou você a sair de Moçambique e ir à África, e morar na África do Sul.
A verdade é que no nosso país tem uma situação caótica, para dizer que nem todos conseguimos trabalho lá e preferimos viajar até aqui ao país vizinho para ver se conseguimos trabalhar e para sustentarmos as nossas famílias.
E o senhor trabalha, né, numa companhia de eletricidade aí em Joanesburgo, e eu quero saber como é que o senhor, sendo moçambicano, se sente morando aí na África do Sul, em Joanesburgo. O senhor sente alguma discriminação? Não?
Epa, este país aqui não é como o antigo. Agora, nós, as coisas, os que vemos de fora, não somos considerados como ser humano, como antigamente. Eles têm-nos maltratado e fazem tudo quanto eles quiserem, mas não temos onde e como se arranjar, porque viemos aqui no país dele e temos que cumprir tudo conforme, acho que a senhora sabe, de que há 2, 3 vezes que houve xenofóbico, ataque aqui na África do Sul, que isso...
Sim, os ataques xenofóbicos.
Afetou muito as pessoas de fora, muito mais para os que vêm de fora.
O senhor tem alguma experiência que o senhor pode contar para a gente de alguma discriminação ou de uma situação que o senhor passou por o senhor ser moçambicano?
Nós temos vivido isso dia a dia, só que já estamos acostumados. Por exemplo, é uma coisa que eles têm feito, para eles é uma coisa normal. Eles nos chamam de nomes, ou porque dizem que nós estamos aqui porque nós sofremos muito lá no nosso país, e eles não sabem de que o nosso país também é rico, só que ainda não estamos não está estabilizado para podermos explorar os nossos recursos e ainda continuamos assim pobres. Mas, para dizer a verdade, o nosso país, neste momento, está em frente e tem muitas riquezas.
Uhum. E além estamos de nomes?
Estamos aqui é porque ainda não conseguimos alcançar tudo para que a situação torne uma vida boa, para que todos consigamos a viver na base daqueles todos recursos ali.
E além de nomes, que outros exemplos o senhor pode dar de um tratamento que o senhor recebeu por não ser um cidadão da África do Sul?
A verdade é que, por exemplo, nós conseguimos distinguir uma outra pessoa quando fala. E, por exemplo, eu estou falando com alguém, talvez seja uma pessoa de meu, que vem, viemos juntos do mesmo país. E eles, quando passam, ouvem a conversa e eles começam a insultar, até que dizem, por que nós não voltamos para o nosso país? Porque estamos aqui a levar o emprego para eles. E nós aqui, nós não sentimos, nós estamos livres, para dizer a verdade. E nos sentimos sempre intimidados dia após dia, porque nós estamos seguros, para dizer a verdade.
Entendo. E você pretende voltar a Moçambique? Você tem 2 filhos, né? Um de 13 e um de 10. Como é que o senhor imagina o futuro dos seus filhos, aí na África do Sul ou em Moçambique?
Por enquanto, as minhas crianças estão aqui a estudar, mas eu gostaria de levar as crianças para casa se a situação de Moçambique estiver calma, porque agora parece que tem uns confrontos lá dia após dia e todos os dias acompanhamos a vida que está a se levar lá no Moçambique. E gostaria também de deixar uma mensagem para os que estão lá em casa, que estejam com uma vista aberta para ver o que pode acontecer, porque nós não sabemos a partir de agora o que está para acontecer, porque parece que não tem guerra, mas pelo que a gente vê, aquilo é uma guerra.
Olha, seu Gabriel Francisco Simango, eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte e quero saber se o senhor quer mandar aí mais uma mensagem aí para a sua família ou para os seus amigos.
Eu quero mandar, gostaria de mandar uma mensagem para o meu irmão que está na Alemanha, e os meus irmãos estão em Moçambique e alguns estão aqui comigo na África do Sul, amigos, colegas da escola e muito mais para todos que amigos da infância. Um abraço para vocês também, todos da VOA.
Gabriel Francisco Simango, amigo ouvinte Moçambique, conosco aqui na Voz da América, em conversa com a Daniela Steschi Brele. Um abraço que estendemos a todos os nossos amigos ouvintes, a quem convidamos é que nos enviem o vosso contacto telefónico para uma conversa connosco. E por sugestão do Gabriel Francisco Simanco, vamos ficar com um reggae, música de Bob Marley, One Love. Bob Marley, o reggae, aqui na Voz da América em português, One Love, com que nos despedimos. Foi a emissão que vos pertence, serviço em português da Voz da América, domingo, 17 de abril de 2016. Para todos, os votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.